Olá, Alexandre Fetter.
Olá, olá, muito bom fim de tarde, amigo e amiga ligados na programação da Atlântida, geração de conteúdo inteligente e entretenimento do sul do Brasil pro mundo inteiro. Estamos chegando com o Pretinho Básico das 6 horas e 6 minutos deste fim de tarde de 4 de novembro de 2025. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Muito bom fim de tarde, Leandro Bortolatti. Tá tomando o que aí, Lelê, com essa cara?
É que pegou quente demais aqui,
ah,
o café.
Ah, tá quente demais.
É sinal que ele recém foi feito.
Sim, isso é verdade, isso é coisa verdade. Boa, né? Então tá, saúde, Lelê.
Obrigado, você espera que a saúde me venha até o final do programa. Porque
espero que a saúde me enxergue.
A voz tá indo embora.
Gasolina Rodóio Dura Mais, a única do Brasil que rende até 10% mais e polui até 50% menos. Vini Moura,
ô, Alexandre,
bom fim de tarde, bonito.
Bom fim de tarde, bom estar contigo aí.
Boa, com ele, prazer, né? É todo meu, Vini.
É que ele tá falando comigo, né, Lelê?
Precisou? Tem nas farmácias São João. Utilize o cupom Pretinho 10 no site, no aplicativo Rodrigo Adams.
E aí, meu diretor?
Bom fim de tarde, meu querido.
Baita final de tarde pra gente.
MHNet Telecom Black November com internet turbinada é aqui. Muito bom fim de tarde, Rafael Gomes.
Alexandre, boa tarde.
Só a Vero tem tudo para aumentar suas vendas. Seja Vero. É com muita alegria no meu coraçãozinho que eu apresento para nossa audiência deste fim de tarde de 4 de novembro o gurizinho do Pretinho Básico, Gil Lisboa.
Nosso gurizinho.
Nosso tá último meu. Gurizinho.
Bem, isso aí tu me colocou num lugar perigoso, hein,
cara? Por quê?
E o gurizinho, os guris passam a mão, né?
Não. Hoje é tu que tá passando a mão nos guris tu. É. Tá bom. Já, Gil Lisboa, coisa boa te ter aqui.
A alegria maior minha, né?
Sempre popular quando... sorriso que nos forte. Olha o sorriso.
Cara,
olha
isso
o sorriso.
Aqui, as pessoas não entendem o que é algo natural, né? Isso é uma coisa que me assusta. Ah,
sorriso, teu sorriso.
Meu sorriso é algo, é a coisa mais natural que tem no meu corpo, é o sorriso.
É verdade, cara, porque tu é feliz, cara.
Exato, eu sou mais feliz contigo, né?
Ah, cara, sabe, coisa boa. Que bom que tu tá aqui. Vai fazer o programinha com a gente?
É educação, né?
Se o senhor se permitir, eu estaria aqui presente.
Tu só saiu porque quis, não lembra, né?
Não, olha só,
só saiu porque quis no
Pretinho. Lembra que o Gomes fez uma pressão contigo?
Quê?
Não, eu não lembro.
Não. Todo mundo diz que eu derrubo as
pessoas. Olha só, deixa eu falar uma coisa.
É aqui. Sempre nome de cidade.
No Pretinho, Gil, não sei se tu viu hoje, nós alcançamos a marca de mais de 50 milhões de plays no Spotify.
Não, isso é loucura.
Milhões?
Isso
é, não, é loucura. 50
Respeita
milhões de plays.
A história do Pretinho.
Eu não sabia que existia a placa do Spotify.
É,
eu
descobrimos hoje. E somos bronze. Somos bronze. Imagina o ouro. Imagina o ouro.
Existe o ouro?
Existe, porque se tem o bronze, tem a prata e o ouro.
Né? Mas tu vê, né? Tá disputando com o Joe Rogan, né?
Pô, nós não estamos disputando nada com ninguém. A gente nem sabia que isso ia acontecer. A gente só vinha aqui despretensiosamente fazer o programa.
Claro que estamos disputando. Descobrimos agora a disputa e estamos no bronze. Se nós competir, é ouro.
Mas não tem competição.
Pra nós tem.
Isso
agora
é só...
a gente vai competir.
Isso é só reconhecimento. Não,
agora a gente vai competir.
Fala por ti. É só reconhecimento.
Tu conhece o endereço do Joe Rogan, né? Tu sabe? Vamos lá?
Não, mas não precisamos. Não queremos competir. Queremos ser felizes que outros que tenham tantos milhões de players quanto nós.
Mas ninguém vai mais. É. Vamos é competição, Alexandre. O negócio é ganhar.
Eu já fui mais competitivo, devo revelar.
É.
Hoje eu tô mais.
Vai dando uma
de
cansada.
Boa,
né?
Tipo assim, tá, cara.
Mas depois que fica rico,
tem pra todo mundo. Não tem a ver com isso.
É, não, mas é ruim de competir. Tu tem certeza? Nós não estamos competindo.
Não estamos competindo.
Não, vamos brincar.
Fala aí por que tu mudou de ideia.
Tomou um chá de realidade.
Tomou um chá de realidade. Porque a Mariah Carey ganhou uma placa de 1 bilhão.
Mas quem é a Mariah Carey?
Ah, mas com as músicas.
Pô, a Mariah Carey, ela vai sair da geladeira agora no Natal. Pra cantar All I Want for Christmas is You.
Ela tá saindo da jadeira pra vir no Rock in Rio também.
Ah, veio no Rock in Rio?
Mentira.
É, segunda vez seguida já.
A gente falou que ia competir, não que ia ganhar. É diferente.
Mas tá lindo assim.
Eu quero ver os podcasts.
Nós estamos aqui humildemente fazendo o nosso trabalhinho e estamos felizes com as pessoas nos ouvindo. É isso aí, essa é a nossa história.
Muito legal.
Eu até esqueci o que eu ia falar de ti, Gil.
Vai, a culpa do Gomes, de novo, tu viu o que tu fez.
Ah, não, eu lembrei. Lembrei. Eu quis dizer que
saiu porque tu ficou rico.
Sorriso. Esse programa, ele não derruba ninguém.
Tá na Europa?
Ou as pessoas tropeçam e caem, ou as pessoas pulam da barca.
E tu, que o Gil poesia. Pulou da barca.
O Gil pulou da barca.
Que pra poesia. Voar de avião, nós de barco ainda.
É, eu vou ficar quieto mesmo. É como que tu fala pra mim é lei, entendeu?
Que óculos bonito, cara.
Gostou?
Porra, lindo esse óculos.
Tá muito na moda.
Parece na moda. Power Ranger. Tu tem marca de óculos
eu
também?
Só que esse aqui é óculos de lua, Fetter. Só pra quem gosta de sair com óculos de noite.
Só pra quem dá pra viajar.
E não quer pagar de arrogante, porque às vezes
fica muito escuro.
Sim, fica muito escuro.
Tu vê o olho da pessoa.
E tem grau essa lente aí, não?
Cara, dá pra colocar, né?
Dá pra colocar, né? Nessa cor aí dá pra colocar grau também?
Dá pra botar cor, dá pra botar...
Grau na cor.
Grau na cor, exatamente. É igual que nem faz com óculos de sol, entendeu?
Certo, pode botar o grau.
Mas que lua é essa aqui?
É o tonho da lua.
É o tonho da lua, exato. É embaixo da escrivania.
Muito legal.
Cara, olha essa placa, mano.
Muito bonita essa placa.
Cuidado, tu não vai conseguir deixar a gente pra gente.
Pra quem tá nos vendo na live, o Gomes tá mostrando agora a nossa placa de 50 milhões de plays no Pretinho Básico, no Spotify. No Spotify.
Só no Spotify,
né? Só no Spotify.
É. Mas eu acabei de achar, tem o ranking, tu tava certo. Tem o prata e o ouro.
Sim, acredito.
A gente agora vai buscar o de prata, que é 250 milhões de streams.
Tu viu?
Tu ganha o prata?
Tu disse, se somos o bronze, é porque tem prata.
Mas eu admiti.
Ele não.
Mas ele tá assumindo.
Primeiro tu te insurgiu, né? Primeiro tu te insurgiu.
Acabei de assumir. E o ouro é 500 milhões. 500 milhões.
É, vai demorar mais um pouquinho, mas estamos na batalha agora. Agora é a próxima meta.
Tá bem, vamos lá. A meta é chegar no fim do mês. Há 18 vivo. Anos deu 50.
Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. É.
Chegar no fim do mês vivo.
E tá difícil, né, cara?
Tá difícil pra todo mundo.
Hoje em dia os caras não respeitam mais nada no trânsito.
Gil, tem gente que nunca morreu que tá morrendo.
É impressionante isso.
Do nada o trânsito.
Olha só.
Do nada
o trânsito. Olha só o quê?
Oi pra mim.
Mandar um abraço pro nosso querido Léo Oliveira, que teve coisa mais importante pra resolver agora no fim de tarde do que vir aqui ser feliz no programa.
O Ivan ficou preso no baratinho, ele falou. Perdeu uma aposta, não consegue sair de lá.
Mandou um áudio confirmando, não?
Não mandou ainda.
Olha só.
Mas ele falou que tava ruim pra ele.
O que ele andou apostando lá, né?
Apostei o Toba.
Apostei o Toba.
Oi?
Olha só.
Tenha perdido.
Olha só. Silva.
Perdi o Toba aqui no Varginha.
Apostei o Toba.
Mas tu vê, né? É o primeiro final de tarde, eu acho, desse ano, já agora com a reaproximação do verão, né? Que, pô, tá lindo o final de tarde hoje, céu azul, temperatura agradável. Coincidentemente, o Ivan não tá aí.
É, né, Lelê? Muito bem observado.
Olha
só, pode solta uma coisa.
Aliás, temos na nossa tela uma imagem lindíssima da cidade de Porto Alegre.
Pai, isso aí tá me dando
vontade,
porque
Porto Alegre,
cara,
vista de cima, é muito lindo.
Você é o Zé Carona que tem essa câmera aí.
É que eu vou irritar o Fetter, mas eu tô com uma vontade de ligar a caixa de som ali na praia, Fetter, te juro por Deus.
Pra quê?
Esse climinha, pra deixar a turma feliz, né?
Levar na beira da praia?
Mas, pois é.
Caixinha na beira da praia, às vezes pode ser meio...
Cara, a gente falou do Gil esses dias aqui
ruim,
no programa,
Gil,
né?
É ruim, né?
Tu acha que é chinelão você... ainda.
Não, meu.
Que não importa ter dinheiro, cara. Continua sendo chinelo.
Cara, mas é a alma do chinelo.
Tudo é chinelo, cara.
Mas é que assim, ó, eu vejo o povo triste na beira da praia, eu vou ali dar um...
Não, ele tá descansando.
Eles não querem barulho.
Qual praia tu vê o povo triste? Vamos ver.
Onde eu vejo triste? A começa ali em Cidreira.
Mas tu não vai mais lá.
Eu passei esses dias só de casa.
Ali tu não vai mais, não. Ali tu foi em direção ao Uruguai, né?
Deixa eu te falar, às vezes, não é porque falta música.
Olha só.
Às vezes é porque a mulher e o marido brigaram. Isso. Teve uma cena de ciúme que passou a bonita de biquíni, o marido
escolheu.
Um bonito, né?
Mas
bonito.
Pode ser um homem, Alexandre.
Pode ser também.
Quando a gostosa passa, é difícil.
Mas daí não.
Na praia de nudismo.
Não é a música que tá faltando lá.
Tu que foi na praia de nudismo, tinha esse ciúme?
Muito
não?
Velho.
Muito velho, né? Muito velho na praia de nudismo.
Muito gordo.
Não tinha nenhum ciúme, porque o ser humano maduro, o sapiens, né? O homo sapiens maduro, ele é...
Vai buscar as novinhas.
Não, cara. Ele não tá mais dado ao ciúme.
Ele vai na praia de nudismo atrás
disso. A possessividade sobre a outra pessoa, o cara mais maduro, a mulher mais madura, eles são mais liberados disso aí, entendeu?
São livres disso, né?
O jovem é que é mais inseguro, mais ciumento, mais...
Porque tá aprendendo, né?
Exato. Tá amando... muito cedo na vida, né?
Eu tenho que aprender muita coisa.
Amando muito cedo na vida.
Eu me sinto assim.
E o velho tá amando há muito mais tempo, só que é o amando de uma mulher. Daí.
Adams, boa.
Ou uma amanda muito mais tempo, né?
6:15, vamos dar-lhe aqui, então, nos destaques do Pretinho Básico. Para a Zago Neto, vai fazer, Sandrinho, então?
Destaque!
Isso, assim, com toda essa masculinidade.
É.
Virilidade.
Oh.
É muito macho.
É muito macho.
Zagonel, as melhores soluções em duchas e torneiras. Siga @eletrozagonel nas redes sociais. E San Pietro, cidadania italiana com quem entende do assunto. Qual é o teu... Tua família vem de onde? Teus ancestrais, Gil?
Mano, ali da Vila Dica, né? Sabe? Juro por Deus.
Veio da Gleba. Teus ancestrais, velho?
O pai do meu pai vem dali. Isso que eu tenho certeza. O resto é meio que fugido de tudo que é lugar, né, Petra?
Veio da Gleba.
Eu ia te dizer pra fazer uma pesquisa, de repente, daqui a pouco tá metendo um passaporte italiano nesse corpo aí.
Não vai meter, né, mano?
Não vai meter.
Não vai conseguir.
Não vai meter, não vai.
É isso. Vai ficar mais pra mim isso aí, mano. Não, tu menos. Por quê? O Balotelli é italiano.
Ah, toma! Já tem meu voto agora!
Segundo voto agora!
Eu gosto disso, cara! É isso, Vini!
Ai, que beleza, cara! Cara, o timing do teu comentário, ele foi. Tu fez assim, ó, clean, caiu a ficha. Não, peraí, o Balotelli é italiano.
E nada mais!
É, nossa ouvinte aniversariante é a Mariana Zagogai. Ela é do Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Ela é da cidade de Panambi. Não mandou a idade e nem a empresa onde ela trabalha no RH.
Deve ser velha.
Por quê?
Que é isso?
Por quê?
Mas não manda idade, é velha.
Não, acho que não.
Normalmente é Alexandre.
Eu vou falar 3.6, né?
Nova ainda bota aninhos. Passou de 40 e não manda mais. Não manda
que pena, mais. Então, que a Mariana mande pra gente aí a idade, só pra gente, né, retificar aqui.
Não, Mariana não é nome de velha, né?
Mas tem uma que engana-se.
A vó Mari?
É, não tem vó Mari, não tem muita vó Mari.
Tá vindo uma geração aí.
É, claro. Vai.
É, Isabel parou de fabricar, por exemplo.
Um dia nasceu a última e nós nem vimos.
Exatamente.
Bah, a última das Isabel.
Nadir.
Eu tava lendo, passou por mim agora há pouco, uma notícia que tem no Brasil 400 mil... registros com o nome de Enzo.
É. Aí tamo errado.
Não, os Enzo já estão grandes já. Tem Enzo adulto já. Mas cara, o Enzo não era o filho do Edson Celulari com a Cláudia Raia?
É.
Foi o primeiro.
Foi o primeiro,
né?
Foi o primeiro Enzo.
Popularizou. É, o que popularizou foi esse aí.
É, que daí é negócio de filho novo, não sei o quê. Ah, entendi.
E aí começou os Enzo.
É o novo José, né?
Agora Enzo? Tem muito... É. Muito Ravi.
Não nasce mais José.
Tem muito Noah agora. Tá na
mas
moda.
Mas daí é bíblico,
mas
né?
Mas é um nome clássico, né? José.
José.
Antônio.
Antônio, né?
Maria.
Esse aí já nasce com vacina, tudo pronto.
Antonieta.
Né?
Os dois primeiros de homem
Antonieta
é José
não.
E João.
Antonieta é lindo.
Antonieta não.
Que isso? Pô, Antonieta
não, é lindo. Antonieta é lindo.
Ah, é bonito, mas não é difícil. É,
olha aí, ó.
É difícil.
Olha, é que esse é o destaque, aí, Alexandre.
Ah, era um dos destaques.
Vai, Sandrinho.
Né, que não deu uma manchete.
Ah, não, eu tava olhando a tela ali, pensei que tu fosse ler a tela pra nossa audiência.
É que
tá...
a manchete que diz desse aí.
Maria e José são os nomes mais populares do Brasil.
Ah, IBGE, época, né? O IBGE liberou hoje a lista de nomes...
Não, pera. Passou batido o comentário do garotão. Eles são da mesma época.
São, é verdade. Eles são contemporâneos.
São os mais famosos do mundo, né?
Não, isso aí, terceiro é Jesus. Pode crer isso,
né? Cara, são um pouco irresponsáveis, né? Que largaram tudo na conta de uma criança.
Exato.
Cara, tá bem divertido que esse levantamento deve ter visto também hoje, dos Enzos, dos 400
sim,
mil.
Sim,
por quê? O IBGE hoje lançou o banco de dados deles do censo de 2022, que são os registros de todas as pessoas do Brasil. Então tu pode ir lá, Giovanni, digita lá Giovanni, e tu vê quantos Giovannis existem no Brasil, quantos existem na região sul e quantos existem no Rio Grande do Sul. Então hoje o IBGE lançou um banco de dados muito completo que tem os 10 nomes femininos e masculinos.
Quantos iglenhos tem? Vou procurar.
Mas não chega a 20, então não entra. Eu já procurei.
Muito bom. Já procurei.
Não, já seria uma minoria.
O Mangolone já vai atrás. Tem inclusive a curiosidade do nome Rodaica que eu vou guardar pra quando ela tiver no programa.
Boa.
O igle... E aí tu só pode pesquisar nomes que tem... tem mais de 20 pessoas com aquele nome.
Tá.
Então, por exemplo, Iglenho é menos de 20 pessoas, então ele não mostra.
Mas menos de. Sim, aí que tá. Menos de 20 não diz se é uma, se é 13
não.
Ou 12.
Não,
pode
não.
Ser 19. Pode ser só um.
Mas é.
Pode ser 19.
Mas é ínfimo a ponto de não entrar pra estatística.
Sim.
Porque Iglenho é um dos 4,3 mil nomes. Essa estatística é difícil de entender. Tem 4.300 nomes como Iglenho.
Menos de 20.
Menos de 20 pessoas têm esse nome.
Tem um tiquinho assim de Iglenho, então.
Um tiquinho de Iglenho.
Tiquinho.
Não, nem o Tiquinho, né? Nada.
E, além disso, pela primeira vez o IBGE liberou o top 10 dos sobrenomes também.
Ah, legal. Ah, isso é bom, hein?
Silva, Santos e Souza.
Agora, Francisco.
Quase gabaritou, Lelê. Pô. Silva é o primeiro, 34 milhões de Silva. Eu sou um.
Eu também.
Era só mais um Silva.
E o segundo lugar é o Santos, com 21 milhões.
Ah, oi. Tá mal do brasileiro.
E o Souza é o quarto lugar.
Pede pra quem?
Pra
Azevedo?
Oliveira. O Azevedo não tá na lista. Tu errou, daí.
Não, não sou comum, então.
O quê? Qual é o teu nome?
Todo meu nome não é comum, não tem nada aí.
Tá, e qual é todo teu nome?
Não, cara. Eu não vou falar porque não quero expor aqui.
Ah, uma perna?
Cara, um Google não legal. Vai responder.
Mas depois da cidadania italiana é minha perna.
Vim embora. Balota. Eu não sei qual é o teu nome. Não sei, não tenho. Nunca peguei a tua matrícula aqui na firma pra ver o teu nome.
Mas
o teu nome deve ser Marcos Vinícius, não é?
Não, é Berdinazzi, ele é italiano.
Berdinazzi. Não, mas não é Marcos Vinícius? É só Vinícius. Ah, é só Vinícius.
Ah, Marcos
Berdinazzi.
Vinícius Morini.
Morine.
Morine.
Barra Alexandre.
Vai lá na San Pietro, rapaz. Vai lá, imagina tu com um passaporte italiano dando na nossa cara aqui.
Não, aí. Eu ia ser tipo Lupin na França, só que na Itália, entendeu?
Isso.
Ah, que baita
série. Tipo Lupin na França, só que na Itália, muito bom. Rapidinho os sobrenomes.
Então tu vai roubar o negócio.
Na ordem. Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa. Esses são os sobrenomes tudo mais comuns.
Alves origem é portuguesa, muito. Né, cara?
Do Brasil.
É.
Tu e é Costa, nomes... né?
Não.
Não.
Que entrei de bicha.
E os nomes mais comuns aí, misturando homens e mulheres, o mais comum de todos é Maria. Sabe quantas Marias tem no Brasil? 12 milhões de Marias.
Meu Deus.
E aí, José é o segundo nome mais comum. Sabe
geralmente
José
é Maria
tem?
Alguma coisa.
Então,
né?
Se Jesus voltar agora, vai dar uma. Porra, dá um problema.
Vai dar uma confusãozinha, vai.
Olha só, José menos da metade, pra ser o segundo nome mais comum. Maria tem 12 milhões, José tem 5 milhões.
Tá. Mas não nasce o dobro de mulher?
Não.
Tomara.
Não. Quanto que nasce?
É 1.5 ou 1.4 a mais.
Nessa estatística, tu tem o número de Marias que tem um outro nome junto?
Não.
Porque eu acho que é a grande maioria,
a
né?
A grande maioria tem Maria Alice.
Maria Antônia, Maria Alice.
Eu vi uma
Alice.
Vez uma estatística que dizia que uma porcentagem, acho que era um terço ou um quarto da população, tinha no mínimo uma avó Maria.
Eu tenho.
Vai, pior que eu tenho uma avó Maria.
Olha só, Maria eu Bernadette, tenho. Olha que nós quatro temos vó Maria.
Eu tenho.
Na época não tinha muita possibilidade, de repente. Era assim, uma lista, tu... Esse, vai.
Maria.
É. Faz sentido.
Eu só pegava os nomes da Bíblia.
Ó, vinha... tem esse aqui pra selecionar.
Era as ref que tinha, cara.
E qual o nome do pretinho mais popular? Nome do pretinho mais popular?
É.
Faça boa pergunta, hein, ô Lupan.
Ah, eu fui.
Gostei.
Eu sou pago pra fazer.
Bota na tela aí de novo, Zé Carona. Vamos ver se tem. Eu não fiz essa pesquisa.
Entre nós aqui, eu apostaria que Rafael hoje deve ser o mais
popular. É bem possível.
Leandro também, Rodrigo também é forte.
Deve estar entre. Né?
Parou.
Preciso abrir o banco de dados.
Não, mas Leandro deu uma cansada. Mas assim, abre o banco de dados pra nós aí.
Vou abrir.
A maioria foi preso dos Leandro, né?
É.
É que tudo é geracional, né? Por exemplo, Leandro, Rodrigo, Alexandre, tu não vê mais nenê nascendo com esse nome.
Não vê.
Nem
porque é uma coisa
mais,
geracional.
Não,
mas Xande 60, ainda não, tá?
70, 80.
Rafael é o 15º nome mais comum do Brasil, com 873 mil Rafael.
Mas não, mas
com Giovanni, Giovanni em italiano é João, então talvez sim. O meu seja...
Olha, chegou informação,
tu,
hein?
Mas tu tá no Brasil, é Giovanni.
Giovanni.
Rodrigo é João
em... Informação.
Em inglês é John.
Tu tá Rodrigo, no Brasil.
Exatamente.
Rodrigo é o 30º.
Rodrigo em 30º.
Entre homens e mulheres.
E Rafael junto. Com PH?
Eu não sei.
Aí dificulta.
É. Não
sei. Bala uma revolta.
Eu conheço dois. Cara, eu acho que eu conheço uns 200, Rafael. Tem até um filho, Rafael. É mesmo?
Mas com PH, um filho,
Rafael, o PH eu só conheço dois.
É que o PH Rafa. Daí já é vou diferenciar.
Quem é o outro?
O Rafa Costa.
É que com o PH é a mãe dando um atestado de que é pobre, não basta dizer. Tu vai no cartório, tu precisa avisar o cara do cartório que é pobre.
É o Rafael.
6h24 de Lisboa, tu tem agenda pra divulgar?
Olha, o que mais tem é ingresso pra vender.
Ah, não é verdade, tá sempre lotado teu show.
É, tô exagerando.
O que é que tu vai fazer agora?
Erechim, Passo Fundo, vou fazer esse final de semana agora, é 7, 8. Inclusive
gostei, em Passo Fundo.
Sexta e sábado. Sexta Erechim, sábado Passo Fundo.
Exatamente. Erechim, nós vamos tocar o terror ali na praça onde eles jogam detergente na... enfim, falei bem.
É, eu acho que não sei. Vai chegar bem lá já.
Valeu, Gil.
Já vacalei o troço.
Esse foi o Gil.
Pessoal, a do Rafael
faz justiça com as próprias mãos na praça.
Não, não, é que eles botam detergente ali no chafariz. Mas foi só uma vez também. É, Erechim, foi só... Bom, o prefeito ficou já...
Foi tu que botou detergente no chafariz
em Erechim? Eu queria ter tido essa ideia que eu teria gravado estourado no mundo. Mas não consegui. Alguém fez antes,
era,
mas...
Era agorizado um pobre.
Não,
agorizado é... suco na caixa d'água do colégio.
Ah, porra, isso aí rolou, é tri, né, cara?
Tá saindo o suco do bebedouro.
A felicidade no simples, né? É. Aí é isso que eu tô chamando.
A felicidade no simples.
A felicidade no simples é agora. Tô chamando vocês pra felicidade do simples. Vem jogar que suco com nós. Sexta-feira agora em Erechim, na Uri ali, aquele ginásio imenso, tem bastante ingresso. E em Passo Fundo, Fetter, chamei três pessoas que eu gosto muito. A Catinguenta, que tá fazendo um sucesso tremendo na região ali de Carazinho, tá. Passo Fundo. Mano, juro.
Eu tava esperando ouvir o nome Catinguenta.
É que é o jeito que ela se chama nas redes sociais. Tá. A Letícia Stucci e o nosso querido Teteu Severo vão estar comigo em Passo
Legal,
Fundo.
Velho.
Na Gran Palácio, os ingressos. Tudo no meu
grande
Instagram.
Lugar. Tudo no teu Instagram, arroba
O Gil Lisboa.
O Gil Lisboa.
Meu TikTok é diferente, sabia?
Como é que é o teu TikTok?
Arroba O Lisboa.
E no Insta?
O Gil Lisboa. É que eu quero dificultar,
hoje,
não quero tá que seja certo, fácil
quer,
me achar.
Não, alguém já tinha 50 milhões de seguidores.
Alguém já tinha pegado arroba?
Alguém, na verdade, eu mesmo peguei o arroba e perdi a conta e não consigo recuperar.
Esqueceu assim, a senha, esqueceu o e-mail.
É muito óculos de lua, né?
É muito óculos.
Próximo destaque do Pretinho aqui, meu irmão.
Destaque.
Candidato à obtenção de CNH. Chega ao Detran dirigindo para fazer a prova teórica.
Rafinha?
Distrito Federal. No Distrito Federal, segunda-feira agora, flagraram um adolescente que estava indo fazer a sua prova teórica para retirar sua CNH.
Um jovem, né, cara?
Tem que respeitar. Tem
por isso que os caras não levam o jovem a sério.
Tem que respeitar.
É um
a
jovem.
Cara de pau. A cara de pau tem que respeitar.
Era um homem jovem. E aí, obviamente, quando ele estava entrando no estacionamento do Detran, ele foi abordado.
O que veio fazer aqui?
Vim fazer minha prova teórica da CNH. E aí o cara falou, dirigindo?
Sim, comecei antes.
E aí deu a tela azul, aquela assim, sabe?
Erro 403.
Aí vieram, já chamaram rapidinho ali a viatura, o agente, que tinha o porteiro, e chamaram o agente.
Mas que abobado.
Agente X9!
Então, agora o cara não pode se ambientar pra fazer a prova, é isso?
Ou estudar antes, né? Sem ter a carteira, ele já levou uma multa gravíssima.
Puta merda.
R$880,41.
Eu vou falar. Agora
mais
eu vou falar.
A retenção do veículo, por quê? Porque ele não tem a carteira, ele não pode dirigir.
Pode dirigir.
Então,
não,
veículo... Mas alguém pode retirar o veículo, então.
Pode, mas aí
tá, mas então tu pega.
E provavelmente o dono do carro vai ser multado por ter emprestado um carro pra alguém que não
mas
tem
não, como dirigir. Mas não dá cadeia.
Ah, o que virou esse Brasil, cara?
Ah, então...
Vai, às vezes eu tenho vontade de falar uns troços. Às vezes, como tu acabou de falar, o que virou esse Brasil? Às vezes tem vontade. É por isso que as pintas fazem isso.
É.
Porque sabe que não vai dar nada.
É
nada,
aí.
Dá nada. Eu vou chegar lá dirigindo e azar.
Mas vai cair agora isso aí, né? Não vai precisar mais fazer...
Não, agora.
Não é bem assim.
Agora
não é
o cara
assim.
Vem na tua casa.
Não, tu não vai mais ter a obrigatoriedade de fazer a autoescola.
Autoescola.
Mas tu vai ter que fazer o teste pra tirar carteira, teórico e prático.
Mas não é bem assim. Mas isso é complicado, né? Porque, vamos lá, tu aprendeu a dirigir na autoescola ou é?
Não, eu aprendi a dirigir com meu pai, com 5 anos de idade.
Pois é.
Com 5?
Sim. Eu também.
Com cinco? Fenômeno.
Fuca, né? Sentar no meu pai sentar no banco, sentar no colo do meu pai. Meu
que baita
pai,
época essa aí, né, Leandro?
Baita época. Meu pai nos pedais, ajudava, acelerador, né? Freio e embreagem e eu segurava a direção.
Era muito difícil pensando. Com a mãozinha pequena segurar a direção e
o
cigarro.
Mesmo. É, não, mas o velho nessa época... Eu
nunca fumei, cara.
Mas o teu pai não fumava?
Meu pai fumava.
Bebia?
Bebia.
Então era o seguinte, era uma lata na mão, um cigarro na outra e a criança no colo.
Era isso aí.
Era isso aí, mano.
Era aí, anos 70 era isso aí, cara.
E vamos lá buscar mais cerveja.
Cara, nós estamos falando de 1972.
Cara, esses dias o Malenotti lembrou.
Sabe o que é isso?
Sim.
72.
O Malenotti lembrou
não,
esses dias.
Não, mas tá bem alemão.
Porra. Ô Gil, esses dias o Malenotti lembrou de uma situação do meu pai, cara.
Putão.
Nós estávamos indo para um churrasco no Cantegril, o clube em Viamão aqui, cara.
Ai, tá, os guris, um grande...
Cara, meu, e aí o Malenotti lembrou que meu pai, uma hora começou a dirigir com os pés. Eu não lembrava disso. Olha isso, cara. Que loucura.
Pera aí.
Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos.
Aí, e aquela rodoviazinha ali pra descer na lomba do sabão desse jeito.
Imagina, ah, cara.
Parava no Guarapari. Era um...
Frases antes da morte. Ô, meu, agora tu vai ver eu dirigindo com os pés.
O velho de calção jeans, que era uma calça jeans cortada.
Isso era triste.
Um Ray-Ban, um crivo na boca dirigindo com os pés, velho.
Que loucura.
Olha isso.
Ah, isso era muito tri, meu. Um beijo pro Malenotti que eu vi dirigir exatamente assim ali no Araújo Viana ali, cara.
Por isso que ele levantou o joelho?
Foi ver o show, bah, do...
esse vídeo tá maravilhoso. Tu viu o vídeo do Malenotti com o joelho estourado?
Vi.
Fazendo a imitação do do Ozzy, cara.
Cara, ele é maravilhoso.
Melhoras aí, Malenotti.
Um ananá.
Fã do Linkin Park entrou sexta-feira na fila pro show que acontece amanhã no Brasil.
Agora eu quero ver falar aí que quando é o Justin Bieber as pessoas ficam humilhando as pessoas.
Tá, mas é que é só ele nesse caso.
Ah, entendi.
É que o Justin Bieber era uma galera.
Não,
é
só ele pro show.
Ele é o único empolgadão, assim.
Ele é o único, tá?
Esse aí na imagem é o Bruno Ripper, tá com 34 anos.
34? Eu pensei que... Juro. Eu pensei que, cara, esse magrão não deve ter 18 anos.
Não, ele tem 34.
Ele tem 34.
Ele mora em Guaratuba, que fica onde, Júlio Lisboa?
Com certeza fica bem pertinho do aqui do Rio Grande do Sul.
Litoral do Paraná.
Ó!
Então, bem, tá. Bem pertinho.
Tá? E ele chegou na fila sexta-feira, dia 31. Por quê? Ele disse que ele já foi a outro show do Linkin Park, que ele queria ter ficado bem na grade e ele não conseguiu, porque ele chegou tarde. Então ele disse que dessa vez ele não queria correr risco. Então o show é amanhã, dia 5, 9 da noite, no Couto Pereira, lá no estádio, em Curitiba. Uhum. O portão abre às 4 da tarde e ele chegou sexta-feira de tarde. E ele é o primeiro da fila.
Onde é que caga e mija?
Ah, Lelê, tu conhece bem os locais, né, Lelê?
Ah, no dia é uma
Lelê, fraldinha. Tu lembra o vídeo teu que vazou lá no Maracanã?
Tá, mas era só um xixi. Matou mijou.
Ah, mas xixi, beleza, e o cocô? Faz aonde?
Uma
seis
dias.
Fala um pouquinho, cara. Vocês vão deixar passar essa informação. Vocês não ficam impressionados, cara. O que que tu tava fazendo sexta... Aleatoriamente, Lelê, tava fazendo o que sexta-feira de noite?
Sexta-feira de noite, tomando um vinhozinho com a patroa.
Tá, e aí o sábado, fim de semana em família.
Qual a patroa?
Ah, aniversário. Tu tava fazendo o que no sábado de noite, Vini?
Vivendo o extraordinário.
O extra... No domingo de noite, tu fazia o que, Gomes?
Eu tava... Ah, domingo
incomodado com o Internacional.
Tá, tava vendo o jogo do Inter.
Tava no Beira-Rio vendo o jogo do Inter. O Gil Lisboa devia estar fazendo um show em algum lugar.
Tava no show do Vitor Clay.
Tava no show do Vitor Clay no sábado.
Exatamente.
Exato. E aí eu também, a gente vivendo a vida. E o Magrão lá desde sexta.
É fã?
Parado na... Só ele na frente do portão.
É fã?
Mas, ô meu, vê, dá uma olhadinha aí, na mãozinha, velho, dele, Fetter. Vê se ele tem um calinho,
ele
uma parada.
Ele tem 34 anos, Gil.
Sim, é resolvido, né?
Tá, mas é fã, né? Fã, né, Alexandre? Fã, ah, é fã, né?
Eu fico um pouco preocupado.
Tá, curioso pelo emprego dele também, né?
Qual show vocês fariam isso?
E se
qual
ele pediu
show?
Férias, meu.
Qual show faria tu entrar no
show do
fila?
Gil Lisboa em Erechim.
Bah, ô meu, até o carro. Beija na boca.
Mentiu, mas
mandou. Não, foi só a deixa.
Ah, eu com a idade que eu tô hoje, eu não faria isso.
Não dá mais,
tá louco.
Mas não, show Michael do Jackson, eu faria.
Pra ir no show e entrar depois que todo mundo entrou, já é difícil pra mim.
Michael Jackson,
mas se tiver na fila do show do Michael Jackson, alguma coisa deu errado.
Só um pouquinho, se o Michael Jackson anunciar o
show. Era mais de 6 dias.
Tá, não, vamos supor aqui, ó. Reencarnação, pum. Os espíritas estavam certos, cardecista, todo mundo certo.
Sim.
Ele volta. Não vai no show, eu fico.
Eu vou no show do Michael Jackson.
6 dias? Não.
Mano.
Ainda mais forçar uma passagem.
Vai ficar 6 dias na fila pra ver o Michael Jackson?
6 dias na fila, não.
Não vai.
Não, nada. Nada no mundo
não
vale 6 dias.
Ô, meu, sabe quem? Uma vez
o
Pedro Ernesto foi de primeira classe até Doha, são
quem?
15. Pedro Ernesto.
Quem é Pedro Ernesto?
Pedro Ernesto Denardinho.
Teu vizinho?
Ah, tu sabe quem é, não
só pra, assim. Tô querendo enredar pra tu contextualizar pra nossa audiência que não sabe quem ele
então
é.
Então eu vou contigo, Pedro Ernesto Denardinho, narrador da Rádio Gaúcha.
Falou de ti hoje,
né? Agora tu vaza o Pedro Ernesto aí.
Inacreditável, tá citando o meu nome aqui. É, cagalhão.
Aí,
tu fostes pra Copa, por minha causa.
Aí, ô meu, nós fomos pra Copa, aí 15 horas na Qatar Airways, primeira classe. Bah, nós desceu, todo mundo. E aí, Pedrão, como é que é a primeira classe, ele?
Nada por 15 horas consecutivas vale a pena nessa vida.
Porra! Frase de alguém que já viveu bastante, sabe?
É verdade. Não, Deixa eu ver se eu entendi. Não. É, o tava Pedro ruim. Foi de primeira classe.
Isso.
E tu não.
Claro que não. Não, eu cheguei lá.
Ah, graça. Não, mas ele, o Pedro deve ter pago.
E o Pedro.
O Pedro pagou.
André. Eu paguei.
Ah, mas eu fui pra
pagou
Miami.
Do teu bolso,
eu
Pedro.
Paguei do meu bolso.
É, Pedro.
Eu fui.
É que esse bolso
tu deu
um
upgrade.
Fundo, né?
Eu sou de.
Tu é de.
Eu fui pra Miami, Fetter, com uma senhorinha de 60 e picos, como elas chamam. Uma delícia, assim, um cheirinho de guardada, senhora, sabe? Parece que tiraram só pra viajar.
Ah, que feio fazer isso.
Não, tchê.
Tá secretarista.
Um cheirinho de seiva de alfazema.
Leite rosa.
Naftalina.
Cara, a senhorinha cutucou-lhe a cabeça, assim, no meu ombrinho, coisa mais querida. E 60 e picos e foi comigo ali na Bacharel.
Certo.
Nas trincheiras ali.
Certo. Na Bacharel ali.
Olha, Walter, tem que ver.
Foram de carga.
Tem fedor de mijo.
Vocês foram de carga.
Eu e a senhora numa jaula.
Tem uma amiguinha minha que ela deu a sorte na vida de todas as vezes que viajou de avião com os pais pra lá e pra cá, pro exterior, ela, né, os pais têm condição de ir de executivo, classe executiva.
É uma vida, né?
É uma vida, né? E aí, a primeira vez que parece que não tinha vaga na executiva e a família teve que ir na classe econômica.
Muito difícil.
E aí ela, com seus 8, 9 anos de idade, entra na classe econômica, olha pra um lado, olha pro outro, vê a coisa tudo mais apertadinho, né? Tudo menos individual.
Outra realidade,
né? E ela olha e pergunta: ah, essa que é a classe exótica.
É, não deixa de ser.
Errada não. Para o contexto, ela não tá errada.
Fez uma conta executiva, exótica, talvez fosse o contrário.
Nunca andei de primeira classe.
Ela devia estar abalada.
Dá um sinalzinho, a turma já.
Mariana, Marianinha também. Mariana é o nome da menina.
Mariana.
Beijo pra ela, beijo pra família.
Nunca andei de primeira classe, Alexandre.
Eu também não, cara. Nunca andei de primeira classe.
Pô. Então eu perdi a esperança.
Deve ser legal.
Eu não vou.
É que tem uma diferença entre a classe executiva e a primeira classe.
Primeira classe, não.
Classe executiva é classe executiva. É intermediária entre a econômica e a primeira classe.
A primeira classe é aquela que tu nem passa quando tu entra
na classe. É do colinho.
Tu entra à esquerda.
Tu vai no colinho do piloto.
Essa aí eu vou
geralmente
tentar.
Geralmente, nos aviões de agora, geralmente a primeira classe.
Primeira.
Sobe, não é nem entra à esquerda.
É, e outros aviões.
Tem outro andar. Mas eu sou muito chinelo.
Não, tem outros aviões que a sanfona é diferente já, né?
Como é que é a sanfona?
É a entrada.
Ah, o swinger,
o
a primeira classe é o Borghettinho.
Acelera se você me ama, me ama. Oh. E o último destaque neste início de noite, aliás, fim de tarde, anoitecendo cada vez mais tarde, senha que o Museu do Louvre usava em seu sistema de segurança...
Lupa.
Era.
Não.
Louvre.
Ah, não.
Eu sou Louvre.
Não.
Paris 2024.
Isso é muito bom, chegar em hotel e a rede do hotel
é exatamente... era o nome do museu.
Qual é a senha de vocês?
Teu cu.
Que isso?
Isso?
Ué, mas talvez seja pra qual...
Tu pediu a minha senha?
É uma senha curtinha, na verdade, né? Porque geralmente são 8 caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, numeral.
O cu é com arroba.
E o T é maiúsculo, que é um tesão.
É o arroba.
E tem a hashtag aí.
Não, é asterisco. O símbolo. As investigações do roubo do Museu do Louvre, elas estão andando. E aí eles estão descobrindo uma série de coisas que aconteceram para que um dos maiores roubos da história tivesse ocorrido há 2 semanas. Uma delas é que os ladrões provavelmente sabiam de uma série de falhas de segurança que o museu já estava investigando e tentando resolver. Uma delas é que uma das senhas do sistema de câmeras e de segurança era Louvre, o nome do museu. E que já havia tido uma perícia contratada para analisar a segurança do museu dizendo: gente, olha só, essa senha é muito fácil. Vocês devem alterar essa senha.
Não é nem incompetência, é preguiça mesmo.
Mas isso. É que às vezes eles... Eu percebo que os europeus, às vezes também, eles não têm essa maldade. Exatamente isso. Tipo, tem umas coisas que pra nós não tem sentido, pra eles têm. Por exemplo, eu tava em Portugal, tava escrito na ambulância: transporte de doentes. E precisa ter escrito, entendeu? Uma coisa que eu acho que... Pô, pra que anunciar? Eu não quero entrar nisso aí, tá ligado? Não sabe? O cara fica meio... É meio lógico demais a coisa.
Não, agora eu me perdi.
Eu entendi o que ele falou.
Tem uma série de testes.
Viajei?
Uma série de testes foram realizados. Entre elas que...
Viajei.
O sistema onde ficavam armazenadas imagens era um Windows 2003.
Mas daí, olha que eu tô
falando. Foi descontinuado pela Microsoft.
O meu vô ia conseguir desbloquear.
Em 2015.
Nossa.
Ou seja, ele foi desativado. É mais ou menos isso, Gil.
Claro, cara.
Eles identificaram que era possível invadir vários sistemas de segurança do Louvre de casa, de um computador
então
comum.
Até que demoraram pra assaltar o Louvre.
É exatamente isso, Lelê. De um computador comum. Não precisava ser uma super
Uau, um super gênio. Não, o cara que entendia minimamente de tecnologia, se ele tentasse acessar a segurança do Louvre, ele teria conseguido.
Vai, o Negrão Lupin fez uma mão.
Tem...
Tava tudo na mão.
Era só usar a senha.
Era só usar a senha. Ele Louvre. Fez, botou o carro, sai do teto, pula, pula aqui, e senhor. Vai, não sei o que, e arma, e pai.
Era alguns só suspeitos já estão presos, ainda não conseguiram provar que foram eles que... Mas eles já estão detidos, são 4 suspeitos no momento.
62 anos, os suspeitos.
Mas tão, tudo leva a crer que são amadores. A polícia tá chegando à conclusão que são pessoas
que vergonha,
não têm histórico de assalto, não tem histórico, não é uma super mente brilhante. É um pessoal que provavelmente tava mal de grana. E se nós roubasse o Louvre? E aí se juntaram os 4, viram que era fácil e roubaram.
Que loucura,
que velho. Loucura.
É, bom,
tá bem.
É errado, né? É assaltar aí, é errado,
é
né?
É isso aí.
Roubar é errado.
Sem violência, não fizeram nada.
É isso.
Fizeram
é...
barulho,
é,
não deram um tiro.
Ah, então já
não
tu...
ofenderam ninguém.
Foi na moral.
Eu vou...
Na moral. Eu vou contigo, então.
Aí eu já sou contra. Aí eu já sou contra.
Não, eu tô não, errado.
Não tô isso dizendo contigo. Eu tô dizendo que foi sem violência. Eu tô contigo.
Tem que roubar dos trouxas.
Não.
Foi puta roubo, Pedro. Tamo junto.
Tá louco, jamais faria isso.
Fechado. Otário tem que perder mesmo.
O que eu quero dizer...
Perdeu, otário.
É que os caras foram brilhantes, foram geniais.
Saiu do ar e perdeu o lugar.
Isso aí. Eu sou mais inteligente, eu roubo dos burros.
Muito provavelmente, os caras que entraram no museu não estavam nem armados.
Claro que não.
Não, foi na elegância.
Na elegância.
Mas isso aí é
francesa.
É inteligente. Francesa.
Muito legal. Entraram, saiu a francesa. Saíram a francesa.
Uma funda. Tu já saiu a francesa, Lelê?
Já, às vezes.
Pai, eu já
larguei. 19 minutos para 7. Chegamos na reta final do ano. Mas ainda tem muita correria para fazer até as férias. Então, se tu é como nós aqui no Pretinho, que vive para cima e para baixo com o teu carro, abastece com um combustível que te faz economizar de verdade. Gil Lisboa, aqui é pra ti. A gasolina dura mais da Rodoil, tem combustão mais eficiente, o que faz tua máquina precisar de menos gasolina e render até 10% a mais por litro. Ou seja, tu roda mais e gasta menos e não para por aí. A dura mais da Rodoil tem ainda tecnologia Green Plus, reduzindo em até 50% a emissão de poluentes em comparação com outras gasolinas e rendendo até 10% mais. Então aponta a câmera do teu telefone para esse QR Code da Rodoil que está na nossa tela para cair lá dentro ou segue o arroba Rodoil Combustíveis no Instagram. A escolha é sua, a escolha é a gasolina dura mais da Rodoil.
Quero essa, hein?
Essa aí. Vai ficar, vai ver o teu cavalinho nervoso. Tá o cavalinho fica nervoso.
Chegar ali
cavalinho.
No teste, né?
É?
No teste.
Chegar para fazer o teste da carteira com teu cavalinho nervoso. 18 minutos para 7, Lelê. Bota uma pra nós aí, então, Lelê.
Ontem, no Bebê da Uma, eu comentei aqui o fato de que a minha esposa tinha pedido pra já providenciarmos a montagem da árvore de Natal.
Ah, sim.
Eu achei deveras.
Cedo.
Sim. Muito cedo.
Eu trago o saco. Não. Brincadeira.
Viajei. E eu dou a montada.
Muito bom, cara.
E eu vou te trazer a surpresa.
Olha, se tu na real também, se tu tiver com preguiça, cara, eu conheço algumas pessoas, agora é sério, eu conheço algumas pessoas das minhas relações que têm lojas de locação de enfeites de Natal, venda e locação, né? Já chega
legal.
A árvore na tua casa. Se tu quiser, eu te dou uma montada.
Não, cara. Eu tô tranquilo porque eu
e o Adams tem as bolinhas.
E o badalo do Ciro.
Não, quero que eu. Agora,
é que eu gosto de viver um momento com as crianças.
Ah, né? Entendi. Claro, tá certo.
Um pai, né, cara?
É um momento bonito mesmo.
Eu posso ser a rena.
Por isso tá cheio de novinha aí.
Tu vai ser a rena no domingo agora, né?
Domingo especial de Natal do Gordo Léo, de verdade.
Com presença de Gil.
Estarei lá às 7 da noite com o Gil Lisboa.
Marcito Castro, olha, vai ter uma galera. Betina Câmara.
Vai tá bacana, hein?
O Gil
vai
bacana. O Gil vai postar o convite no Instagram agora.
Garante teu ingresso lá no perfil do O Gordo Léo.
E o Gordo vai também. Salve, pretinhos! Eu não vou perguntar da vinheta de abertura do anão, porque essas horas ele já deve estar surfando em alguma pequena praia do Peru. mas gostaria de fazer uma informação, de trazer uma informação ao Leandro, nosso querido Lelê, sobre a montagem da decoração de Natal. Não é uma corneta, Lelê, fique tranquilo. No BB das 13, do dia 13 de novembro, ontem, o Lelê comentou que o ideal seria montar no primeiro final de semana do mês de dezembro. E o Gomes falou que já a partir do Halloween dá pra começar as decorações. Contudo, entretanto, todavia, a decoração de Natal pode ser feita após o período de finados, ou seja, depois do dia 2 de novembro. Saúde. Tradicionalmente, a montagem acontece no primeiro domingo do Advento, que nesse ano será em 30 de novembro. Ainda assim, o mais recomendado é montar após o feriado de finados, para aproveitar o clima natalino por mais tempo. Não canso de dizer que vocês são a minha companhia no trabalho e na volta para casa, pois os ouço pela internet. Meu fraterno abraço, Jefferson André, de Ponta Grossa, no Paraná.
Olha aí.
Que então português, tá. Que português esse
bonito, aqui, gosto, gosto. Gosto.
Eu sou contra, eu sou contra. Contudo, vírgula, entretanto, vírgula, todavia.
Foi redundante, né? Foi redundante.
Mas
né?
É bonito.
Ele falou três vezes a mesma palavra, mas em palavras diferentes.
Mas isso é pleonasmo.
Não, cara, isso aqui é a malemolência, pra entrar no clima.
É, ele foi engraçadinho.
É.
Contudo, entretanto, todavia.
É verdade. Eu sou
a informação que é importante, vocês não pegaram.
Eu só acho que eu sou contra botar o Papai Noel nos shoppings tanto tempo antes. Isso eu sou contra.
Mas é bom pra eles que eles ganham mais
geração de emprego, meu.
Mas aí mata. Pena que tu é contra o emprego.
Mas eles
estão
sempre tristes, ô alemão, vão comigo. Tu já viu eles ali, né?
Vamos comigo, é foda.
Ah, não, meu, os homens... Bota mais na época ali, que daí...
Ontem mais cedo.
Ontem eu vi uma cadeira de Papai Noel num lugar ali em Canoas, ali que tava ali. A cadeira pronta, tudo decorado, mas tá ali. A partir do dia, acho que 6 de dezembro.
Em Gramado já começou?
6 de dezembro.
É, acho que foi isso. Que
já é tarde, já é tarde.
O Natal Luz começou já?
Um mês a cadeira vai ficar vazia.
Em março.
Vocês sentavam no colo do Papai Noel?
Claro. Mas eu sentei. Não, brincadeira.
Óbvio, né?
Claro que
óbvio
sim.
Que sim.
Óbvio. Eu tinha medo do Papai Noel. Por causa que a minha mãe me ameaçava com o velho do saco, né? Daí era... Sim, mas...
Aí tu fez a ligação, né?
Mas é que os mais velhos, eu fete certo. Eu, cara, tinha umas máscaras de Papai Noel que assustava.
Tinha, tá louco, meu.
Parecia aquelas bonecas de porcelana,
horrível.
Tu ia na casa da avó, aquelas bonecas de porcelana te encarando, assim.
Era bem assim.
É verdade.
As bochechas vermelhas.
E o dia que o meu primo Fernando tem 2 metros de altura, negrão, veio com a máscara do Papai Noel na minha frente, olha. Eu olhei pra ele. Ah, para, Nando. Com 6 anos. Ah, não, Fernando. Vai te fuder.
Pra cima de mim, não.
Não dá pra pegar o mais diferente.
Parecia um abominável homem das neves. Não. Eu consigo.
Olha, eu adoraria contar uma piada do Joãozinho agora, que eu não lembro dessa piada, mas ela é longa.
Ah,
ela é longa.
E a gente tem que fazer aqui os classificados do Pretinho. Quem sabe, é que eu não sei se vocês vão gostar. O Joãozinho tá passeando de carro com o pai e ele vê 2 prostitutas na calçada.
Ah, Joãozinho, tava querendo imitar o Joãozinho.
Consigo ou não sigo? Vou ou não vou?
Vai.
Do job. Que é isso,
mano? Aí o Joãozinho vai, então. Pai, quem são aquelas senhoras?
Eu, que é isso?
E o pai, já embaraçado, responde: são aquelas senhoras ali, elas vendem na rua, filho. Elas vendem na rua.
Ah, legal, mas... O que elas vendem?
Pergunta admirado o Joãozinho. Ah, elas vendem um pouco de prazer. Prazer, vendem prazer. Aí o guri começa a refletir sobre o que o pai disse, chega em casa, abre a carteira na intenção de ir comprar um pouco de prazer, acha uma nota de R$50, bota no bolso da calça e no dia seguinte, já cedinho da manhã, vai lá ver uma prostituta e pergunta:
com licença, minha senhora, mas a senhora poderia me vender R$50 de prazer, por favor?
Aí a mulher fica admirada com tanta doçura. Por momentos não sabe o que dizer ao menino, mas como a vida tá difícil...
Não tá fácil.
Ela aceita. Porém, como nós temos um trato com o Ministério Público, que nós não podemos pisar em determinadas linhas aqui neste programa, eu vou mudar o rumo da piada.
Por favor.
Não precisa. Ah, não precisa.
Vai que dá.
Olha a produção.
Bem que tá quentinho.
Aí, então, como ela não poderia agir de forma, né, comercialmente normal com o menino, leva o garoto para casa e prepara-lhe 6 pequenas tortas de morango e chocolate.
Que delícia, cara.
O garoto chega em casa depois de ter comido as tortas. E o seu pai, preocupado com a demora, pergunta: mas onde é que tu andava?
Não, hoje eu fui ver aquelas senhoras que nós vimos ontem. Pra
comprar um pouco de prazer.
Sim! E como é que foi?
Bem, as quatro primeiras eu não tive dificuldade de comer. A quinta levei quase uma hora e a sexta foi com muito sacrifício. Tive que empurrar pra dentro com o dedo. Quase vomitei, mas comi mesmo assim. Afinal, eu tava todo lambuzado, melequei todo o chão. E a senhora me convidou pra voltar amanhã porque ela gostou muito de mim, disse que sou muito educado. Mas pra ser sincero, eu só tive prazer mesmo nas três primeiras, que eram as de morango. As de chocolate eu comi só pra mostrar que sou homem mesmo. Pai? Pai?
Bom, cara.
Pai, acorda.
Lozar Dresky de Pelotas mandou pra gente aqui essa piada. Boa. Valeu aí, Lozar. Obrigado, hein? Lúdica, né?
Muito lúdica.
Queridinha.
Lembrou meu pai.
Lembrou teu pai?
É.
É?
Meu pai foi um cara sempre que me auxiliou, né? Na vida.
Sim.
Bastante mensagem, assim. Você, pô, essa daqui não dá.
Eu, ah, sim, sabia, claro. Verdade. É, eu faço papel aqui do teu pai, né?
É. Não. Meu pai é meu pai e tu é tu.
Não, no programa.
No programa, sim.
Isso. Que papo de maluco.
Barbaridade.
Forte Atacadista, tá inovando mais uma vez o Dia F, agora é Semana F. Ah, é. E a compra forte no dia que você quiser. Teu 99 em segundos ou mais descontos pra ti. E Media Box, escale suas vendas por inteligência artificial. MediaBox.app .br. É clacla, é clacla. Você deu o quê?
A mesa.
Camisa?
Mesa.
Mesa. Vai, mesa de quê?
Fala, sinuca. Pretinhos, tudo bem?
Estamos querendo. Não,
não, não.
Não, não, não podemos.
Não
mais.
Sei se esse tipo não deixaram
a gente deixaram mesa botar a mesa.
Eu só faço banho sinuca.
Não sei se esse tipo de anúncio engaja, mas quero usar esse grande canal pra tentar vender um conjunto de mesa com seis cadeiras.
Ah, vá pra.
Que isso?
Que isso, velho?
Olha ali que bonita mesa.
Ah, não, mas aqui não dá, né?
Vendo uma bonita mesa.
Vendo mesa modelo Albani. Cor champanhe.
Bom comediante, hein?
Com tempo de vidro. Tampo de vidro. Acompanha
templo.
Também.
Ele falou templo de vidro. Bem ligado no assunto.
Mesa na cara.
Oh, cara, acompanha, olha só, também, não sim. Nos cabe julgar o que o ouvinte vai vender. Ah, não,
Alexandre. Eu errei.
Verdade, Alexandre. Não nos cabe não, julgar?
Cabe, ó, um pouquinho.
Não cabe nem um pouquinho. Nós somos uma vitrine, nós proporcionamos.
Não cobramos nada. A gente tem que, no mínimo, poder julgar.
Nós não cobramos nada, então, óbvio.
A gente pode julgar.
Olha essa mesa, que legal. Nenhum de vocês tem essa mesa em casa.
Ah, acompanha então também.
Pra ti. Não.
Então compra agora. Então se pegar, tu vai comprar mesmo, cara.
Eu não vou anunciar e tu vai comprar. É,
tu compra,
vamos
então.
Vamos lá, então. Vem. Vem-te embora. Vem-te embora. Vou fazer um brinque hoje.
Acompanha também seis cadeiras do mesmo modelo. Nossa, na cor champanhe.
Gostei dessa cadeirinha aí.
Estofado aí, em couro cinza. O produto é muito bom.
Dá pra sentar.
Coloquei nas fotos o valor dos itens novos pra que possam comparar que o valor que eu tô pedindo é alto. Mas tá dentro do mercado. Estou pedindo pelo conjunto...
Ah, lá vem.
Vem-te embora.
Sete...
Ah, não, vai olhar. R$7.000.
Aí espação.
R$7.000? Mas vem o piso junto, vem a cozinha, vem a janela, vem tudo.
Vem um pouco de prazer.
A mesa comporta...
Tortas.
A mesa comporta até 8 lugares, mas só tem 6 cadeiras.
E ela quer 7 mil?
A mesa e as cadeiras têm cerca de 1 ano de uso e tô vendendo porque a gente vai comprar uma maior. A mesa tá em Caxias do Sul, aí, Adas, vai lá e busca a pedra.
Vai ficar muito grande nesse espaço aí, maior que essa.
Agora só tu e o Lelê vão entender. Ela tá 7 mil, mas podia ser 7.200, hein?
Muito bem colocada a citação.
Aceito ofertas. Sei que é um produto difícil de vender. Pô, será?
Ah, meu, sete.
Pelo menos ela tem consciência.
Ah, não é. Agradeço, tão obrigada. Facebook, o e-mail é vendomesa6, o número 6, @gmail.com.
É que R$7.000, na verdade, R$7.000. Vamos fazer uma coisa, vamos assim, vamos no número.
É mil por cadeira, mas mil pela mesa.
R$7.000 uma mesa.
Ontem
nós anunciamos um Fusca nesse preço.
Não, era R$60.000 o Fusca.
Não, mas o...
Mas tu não janta.
Não, mas a gente anunciou esses dias um carro a R$7.000.
Eu posso estar rico. R$7.000.
Eu posso estar nadando no dinheiro, Alexandre. Tu não vai me ver comprando uma mesa de R$7.000.
Mano, velho.
Calma.
Calma.
Olha, parece que os ricos... Peraí. que os ricos. Calma, meu, olha o óculos que o Gil tá usando.
Calma.
Não, não.
Olha aí, quantas mesas tu acha que tem nesse óculos aí? Umas duas.
Que olha, nessa aqui, pensei que não consegue carregar esses óculos até lá.
Mas eu prefiro o óculos do que a mesa.
Para.
Claro, prefiro o óculos.
Usa mais a mesa.
Não, peraí. 7 mil reais é muito dinheiro por uma mesa.
Não, não dá.
Essa mesa aí, esse produto aí.
Ah, mas vem seis cadeiras.
Esse produto aí é o tipo do produto que o cara em casa. Eu não quero mais essa mesa.
Ela é de quê?
Eu quero uma mesa nova. Eu vou pegar essa mesa e eu vou levar lá no Mensageiro da Caridade. Ou melhor, eu vou ligar pro Mensageiro da Caridade. Ótimo. E o Mensageiro da Caridade vai vir aqui em casa buscar essa mesa que eu não quero mais.
É isso. Mesa eu acho boa. Que essa
eu vou
é
dar pra
certa.
Alguém que esteja querendo essa mesa, mas eu não vou vender essa mesa por 7 mil. Mas pagou quanto se tá vendendo por 7 mil?
Esse é o ponto. Eu queria ver o vendedor que vendeu a mesa pra ele, pensou assim: agora vende aí,
Brito. Falou que foi o preço que comprou, mais ou menos. Só que o detalhe é que vem duas cadeiras a menos.
O que ele fez com as outras duas cadeiras?
Uma foi então, não.
Talvez ele não tenha comprado oito, ele tenha comprado só seis.
É isso,
ele porque pra oito fica apertadinha aquela
mesa. Tá, mas ele quer botar uma mesa maior naquele espaço?
Pois
tá
errado. Tá equivocado, tá num momento.
Aquela cadeira ali eu vi uma utilidade.
A pessoa pode se mudar
no
ali.
No teu sítio cabe.
Não.
Cabe.
É só móvel de.
É só rústico.
Usado, só rústico.
Ah, tá. Aí não combina mesmo.
Tá bem.
Eu comprei no leilão, garage sale. Pinta que vende por misérias.
Ah,
isso é legal, gosto disso.
Estilo de vida.
Mas na vila.
Legal, todas as coisas antigas que eu comprei indo na casa de alguém, eu pedia que a pessoa me contasse a história daquele negócio ali. Tá, me conta a história, como é que isso aqui veio parar na tua mão? Não, é sério, no sentido da história mesmo. Uma vez eu comprei um aparelho de som, um amplificador de uma senhorinha de quase 90 anos, viúva.
Tinha história, hein?
Aí é que tá, o equipamento era do marido que morreu e ela ia mudar pra casa da filha, pra morar na casa da filha, não tinha como levar aquilo lá. E aí e ela me contou essa história, que o marido comprou quando eles eram noivos, iam casar, e aí ele queria um som pra ter em casa e tal, e comprou o aparelho. Muito louco, cara, eu adoro a história das coisas antigas.
Mas tu é um cara coração daí, né?
Sou coração.
É. Tá, e se eu te contar a história de uma mesa, tu paga 7 mil,
não,
reais?
Não, mesa não. Vamos ali, já voltamos com o Pretinho. Não, mesa não.
7 mil não. O Pretinho Básico volta já.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. Praticar atividades físicas regularmente pode ajudar a manter um peso saudável e reduzir o risco de câncer de próstata. Conheça o Elefante Letrado, a plataforma de leitura das melhores escolas do Brasil.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Vidrou no quê? Sabe quando o cara fica olhando assim, parado, um troço parado, olhando?
Bateu.
Vidrou. É a saudade.
Saudade do quê?
Ah, cara, de estar aqui com você, essa energia maravilhosa aí.
Olha aí.
Assim que...
Vai embora por quê?
Quando tu quiser, tu pode vir, tá? Quando quiser. Só avisar o Gomes e ele cava um buraquinho aí.
Amanhã tem despertador, vamos ver, hein? Que horas é?
7 da manhã.
Puta, não
vem. Ruim pra mim.
Esse horário não dava pra passar ali no corredor do
7:03, tá na hora de escolher o craque do episódio pra Turbo Moto, o maior estoque de motos de Porto Alegre. E Fruti é o açaí número 1 do Brasil. Pode votar em primeiro lugar, Gil, porque tu é o queridinho da mesa de hoje.
Vini Moura. Depois de Balotelli, só Vini Moura.
Ah, muito bom. Mas o Balotelli...
Balotelli.
E tu, Balotelli, vota em quem?
Eu voto no Gil.
Troca de amizades.
Não é nem troca. Mas o cara vai
jogar. Não. Tá, não somos amigos,
eu voto,
trabalho.
Eu voto no jogo porque veio com a energia boa.
Vem, né? Vem, né? Mas ele sempre veio com a energia boa.
Ah, nem sempre. Às vezes é.
Eu voto no Lelê pela sinceridade.
Vota no Lelê. Tá, e tu, Lelê?
Não, que é isso, cara. Eu ia votar no Júlio Bobo, né? Porque realmente tá numa fase maravilhosa. Mas o Balotelli me pegou aqui.
Balotelli foi bom. O Lupan meteu muito bem,
Balotelli. O Lupan aqui.
Valeu,
Lupano é Lupinho, né? Porque tu é bem mais baixo que o Lupão. O Lupão parece ser bem alto.
É, tu não é mais alto, né?
Não, te ergo. Se quiser, te ergo.
Agora.
Lá ele.
Te ergo agora. Quer que eu te ergo?
É, Lupão.
Tá na bagaceirice aí, tô falando.
Quer que te ergo?
Não mete essa.
Vou te dizer, a última vez que eu fui alemão, erguei alguém.
E tu. E tu vai votar em quem, Adams?
Vou votar no Vini também.
Vini também, né?
Essa leveza pra lidar com essas piadas que o Vini tem, pra mim.
Quais piadas?
As piadas que o Vini pode fazer.
Bah, como é tri deixar o cara numa saia justa, né?
Não tô em saia justa, nem uma piada, velho. De negão, Vini. Vai pra cima. Vem-te embora.
Puta, é muito legal isso aí.
Vini, vou votar em ti também.
Amém.
Pela tua... agilidade de pensamento, teu raciocínio.
Timing.
Teu timing.
Pô, tua,
saber a hora de... Tá, a bola chegou em ti, mas tu sabe que tem que segurar ela em um segundinho pro cara passar e tu tocar nele.
Segura a bola pra
toque
fazer.
Dali, sabe? Segura um segundo, o cara passou, tu toca e tu veio muito bem nessa.
Pô,
aí,
não,
cara.
eu vou tu salvar leva, esse teu elogio.
Tu leva o craque do episódio,
vou
do episódio
pegar os açaí.
De hoje. Vai pegar ou açaí, ou açaí. Né? Ou
porra,
açaí.
Pegou mais de um.
Mas é que o porém é espaçoso.
Tá bom.
Porém, espaçoso.
Pobre.
Chinelo.
Tá bom.
Radialista. Não, não é pobre, é chinelo.
Não, seu porém
chinelo
é pobre.
É, chinelo uma vez... é uma coisa, pobre é outra.
É, porque tu pode ser rico e ser chinelo.
Como é que radialista tipo, Gil. Gosta de brinde? Aí ele tá há muito tempo sem ganhar brinde.
Radialista tá.
Brinde. Não, mas é verdade, ele tá ganhando. É
brasileiro.
Olha aqui, eu tô usando brinde, a camiseta que me deram. Não, a gente fez a
tem
camiseta.
Tem um brinde que radialista não gosta. Agora eu vou ser sincero.
Nada tá de camiseta de brinde.
É melhor não.
Isso aqui é de brinde.
Não, não vem, não vem, não vem, não fala. Era isso por hoje, Gil. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Tu é sempre muito bem-vindo. Gil Lisboa, sexta em Erechim e sábado em Passo Fundo.
Exatamente, ingressos disponíveis e vou sair com a música que eu vim escutando da Europa. Eu quero te deixar escutando, que é Ajudar o Peixe.
Do Billy Idol.
Billy Idol.
Ajudar o peixe.
Não importa o que há com o peixe.
Ajudar o peixe.
Que loucura. Vocês nunca mais vão conseguir escutar essa música sem escutar Ajudar o Peixe.
Ajudar o Peixe.
Uma boa
música. Essa música ela é de 1983, 84. Em 87, essa piada já era velha.
Eu comecei a fumar nessa.
Boa noite de terça, tchau!